O lado B das manhãs da M80.
E não sentiram que este fim de semana passou a correr? Parece que ainda ontem era sexta-feira e já esta, já há bocado era segunda-feira,
não,
7 da manhã.
Eu não sinto que nada ultimamente na minha vida passa a correr. Nada, de nada,
colega,
de nada.
Foi duro o teu fim de semana?
Foi ao trabalho, trabalho, trabalho.
Estive a trabalhar no Festival da Canção.
Mas aí também tens galhofa,
felizmente,
não é?
Não para cantar, porque eu estava com uma voz pior do que esta agora. Por isso, felizmente, ninguém pediu para cantar. Mas, pronto, eu, como vocês sabem, faço várias coisas além da rádio. E uma delas no 5 para a meia-noite. E ouvi horários colidiam. Então houve um dia que eu digo: olha, Gilmário, eu hoje vou ser substituída a meio das gravações, porque eu tenho que ir para porque tenho um Festival da Canção. E durante alguns segundos Gilmário acreditou
que piamente cantar.
Que eu tinha uma banda.
Ah,
eu não sei, cantar talvez não, mas
fizeste,
que eu tinha uma banda.
Fizeste a mentira.
Claro. Acho que ele próprio desfez na cabeça dele antes, mas okay. Ele ficou ali uns segundos a pensar: Festival da Canção,
okay. Tipo, não dava
mas
nada
vais
por
atuar.
Ela como
artista. Tipo, não, vou escrever guiões, como faço para ti, aliás.
Mas digo uma coisa: desde que sejas afinadinha, pá, a voz
sou,
é muito discutível. Ter um bom timbre ou uma boa voz é muito discutível nos dias que correm.
Não sou afinada, mas algumas das pessoas que lá estavam também, em alguns momentos, não foram nervos, eu percebo.
Claro,
mas em alguns momentos também não foram.
Claro. Cantar ao vivo não é propriamente fácil.
Mas giro.
Foi muito giro, foi muito divertido.
Mas as pessoas são simpáticas.
Já, mas só para, em termos de horário, estamos a falar do quê?
Estamos a falar às 2 da manhã.
Alto.
Houve dias que eu comecei às 8h30 aqui na rádio e fui to date, sem almoçar, até às 2 da manhã.
Às 2 da manhã já estava numa sono REM, que é com já estás a sonhar.
Eu também lá estaria facilmente.
E sábado foi mesmo a final, e estive lá até acabar a final, ou seja, estive lá até à meia-noite e 40 e depois ainda fiquei lá mais um bocadinho. Pronto, e domingo não me lembro do meu domingo. Tive caída num canto.
Mas diz-me, nos bastidores do Festival da Canção e mesmo nos bastidores dos programas que tu gravas,
sim,
há galhofa também.
Há galhofa, o ambiente é bom.
Coisas, não é?
O ambiente é bom.
Se calhar ficas a saber cosquices.
Na maioria dos casos, o ambiente é bastante bom. Na final, eu tenho muita sorte porque trabalho com duas pessoas que gosto muito, com o Vasco Palmeira e com a Filomena Cautela, que são os dois muito fixe e que eu gosto muito de trabalhar com eles. Há outros apresentadores com os quais não é tão fixe trabalhar. Vou só deixar isto assim pela rama. Mas com a Mena e com o Vasco é muito...
Alerta-se!
Mas com a Mena e com o Vasco é muito fixe. Portanto, sim, é bastante divertido. Eu acabo por não ter muita interação depois com os concorrentes. Mas eu também percebo, grande parte deles estão um bocado nervosos.
Claro.
Mas vocês sabem que é muito interessante perceber a diferença de tratamento que existe quando certas pessoas falam comigo neste contexto em que eu sou animadora e quando as pessoas cruzam comigo em contexto em que eu sou bastidores.
Ou seja, ignoram-te, pensam que tu fazes um trabalho menor.
É diferente, a maneira como és tratada por várias, não por todas.
Sim.
Vou fazer esta ressalva, não por todas, há pessoas muito fixes, mas há uma maneira diferente como tu és tratada quando tu estás na linha da frente, vou-lhe chamar assim, ou debaixo do holofote, salvo seja.
Mas mesmo
e quando tu estás em bastidores.
Mesmo no contexto de rádio, eu já senti essa diferença.
Pois, claro,
eu já
tive há
dos
anos.
Dois lados, eu já senti essa diferença. Portanto, é
sim,
o que é.
Portanto,
é errado, mas é o que é.
Sim, sim. Portanto... O defeito não é claramente nosso.
Não.
Há a menor dúvida.
Mas
sim,
às vezes, se bem que eu no festival dou desconto de que apesar do ambiente ser porreiro, as pessoas, os concorrentes, muitos deles estão muito nervosos. Pronto, há cosquices boas bastidores que eu não posso contar no lado B. Posso contar-vos a vocês depois, se quiserem.
Sim, o lado Z.
Mas pronto, mas foi muito divertido. Foi muito cansativo, mas foi muito divertido. E pronto, e fiquei satisfeita com o resultado final. Mas o meu fim de semana foi isto.
Okay.
Porque eu acho
fim de semana foi ao lombar.
Eu acho que é isso mesmo, às vezes por mais que tu trabalhes. E ainda bem que há esses momentos em que tu consegues descontrair.
Ah, sim, o ambiente no geral é bastante bom.
É fixe,
torna tudo muito mais leve, não é? E às vezes até dá mais vontade
de
ir trabalhar para
esses sítios. Aliás, deixa-me mencionar duas pessoas dos bastidores da RTP, a Maria Ferreira e a Carla Bugalho, que durante bem mais de um mês vivem na RTP, basicamente. Não dormem, não comem, não nada. E que têm uma paixão. É tipo, eu penso, eu no lugar delas, eu já estava com um feitio.
Pois eu, com cansaço.
Tramadíssimo.
O que é que elas têm que fazer?
Elas basicamente são as bosses daquilo tudo. São as pessoas que sempre que há um problema, sempre que há uma coisa, ou é com a Maria, ou é com a Carla, ou é com as duas. Elas resolvem tudo, elas têm tudo em cima. Mais a Rita, mas a Rita também está mais com o lado dos concorrentes, também não é fácil. Mas é. Nós houve coisas que nós resolvemos mudar na véspera à 1 da manhã, pá, e eu no lugar delas. Tinha-nos mandado à merda. Vou ser honesta. No lugar delas, eu tinha olhado para nós e tinha dito: fodam-se. Mas elas não. Mas elas não. E o pá, e eu respeito muito isso.
Chama-se experiência.
Chama-se experiência, chama-se sangue frio. E pronto, por isso o ambiente de facto é poeta também, porque as pessoas têm uma pachorra infindável que eu respeito muitíssimo.
E também a forma como se pede uma coisa dessas à uma da manhã, quem o pede também à uma da manhã, e o porquê se pede, claro, não é?
Claro que isso tudo, mas pronto, mas tendo em conta que aquilo, quanto mais te aproximas do direto, mais tenso. Claro. Aquilo é, depois houve, acho que isto não faz mal a contar, houve um pequeno problema que foi alguém, ninguém ainda percebeu muito bem como, fez pupu e deixou entrar pessoas a mais.
No lugar sentados.
Uhum.
Casa cheia, olha, antes casa cheia.
Só que volta e meia, as pessoas punham-se em sítios em que não se podem pôr.
Claro, para passar as câmaras, assistentes de câmara, provavelmente.
Para as pessoas que estão atrás, eu estava, não estava na regi, mas estava no sítio onde estão as luzes, estava num sítio mais técnico. Pá, as pessoas não podem estar à minha frente à vontade, porque eu naquela altura estou sobretudo a ver, e só resolver algum stress muito concreto que possa acontecer. Mas as pessoas estão a fazer luzes, precisam de ver o palco. Claro. Só naquela. Também tem um monitor à frente. Mas
sim, mas
tem
que olhar para ver o final, claro.
E então houve ali momentos um bocadinho complicados. Porque estavam pessoas a mais.
Expulsar essas pessoas.
Varrer as pessoas com uma vassoura.
A questão foi que ninguém, porque aquilo foi ficando ali num terreno de ninguém, de quem é que tem que ir falar com as pessoas, quem é que não tem. Ficou ali um bocado num terreno de ninguém. Entretanto, aquilo é um direto, ou seja, entretanto aquilo começou.
Claro.
E ou vai ou vai.
Entretanto aquilo começou. E depois eu estava lá, está nessa zona técnica que tem uns panos pretos atrás para tapar os cabos e isso tudo. Quando demos por nós, alguém tinha desviado os panos pretos e estavam imensas pessoas atrás de nós e estavam a aparecer as paredes cheias de cabos nos planos.
Ai,
nós tivemos que dizer às pessoas que tinham que sair dali e fecharmos o pano outra vez, as pessoas ficaram chateadas. Pronto, essa parte.
Showbiz.
Sim. O meu fim de semana comparado provavelmente com o Sony e com o teu. Que vergonha, que amíba sem fazer nada. Pá, para mim foi pôr o 007 em dia, a parte Daniel Craig. Pronto, desculpa, fui
mais uma vez.
Não é pôr em dia, porque tu já viste tudo.
Fui pôr em dia a banda sonora.
Prepara-te, que aquilo que agora foi comprado pela Amazon vai ser séries e reboots e anda para trás e anda para a frente. Prepara-te.
Sei. Pronto, fui ver. Queria ver ali uns detalhes do Daniel Craig que não tinha visto ainda e queria compreender melhor um bocado o agente secreto e perceber melhor a ligação entre todos os filmes. E está fixe, está ok.
Há um podcast sobre showbiz, sobre entretenimento, o britânico, que eu gosto muito, chamado The Restless Entertainment. Já aqui falei dele antes. E no outro dia eles tinham um episódio sobre o 007. Vou dizer uma coisa que é um spoiler: se alguém não viu o último filme do 007, se não virem, passem 15 segundos para a frente.
Já nem me lembro se vi o último ou não.
Pronto. E é: ninguém tem. Ou seja, normalmente quando tu resolves fazer isso a um personagem, tens um plano. Do que é que vai acontecer a seguir?
Okay.
Morre, mas é porque vai ser uma mulher. Morre, mas tu partes do princípio que a chancela continua porque um 007. Tens de ter um plano. E é: não tinham.
Pois.
Não, aliás, um dos motivos pelos quais estão tantos anos entre filmes, nunca houve tantos anos entre dois filmes do James Bond, e um dos motivos pelos quais há tantos anos e não sabe o que é que vai ser o próximo, não nada, é quando tomaram essa decisão, e quem toma as decisões ainda é a família do Fleming, do autor dos livros, são eles que tomam essa decisão. Quando eles tomaram uma decisão, não pensaram em seguir.
O filler também, porque o facto de terem mudado os produtores, os dois produtores, não me lembro do dele, mas lembro do dela, que é a Bárbara Broccoli. Acho que eles também deixaram de fazer esta sequência de filmes, e portanto também não há quem queira agarrar mesmo nisso. E portanto agora está na terra, ninguém.
Não, a Amazon comprou.
Ainda estão à espera sequer de escolher quem será.
Sim. Agora
fala-se
agora
muito do Cavill. Fala-se muito dele.
Ele já está muito velho para começar a saga.
Primeiro o Tom Hiddleston, era na mocha, ou então um gajo completamente
novo. Não, eles têm que ir buscar alguém nos 20 e muitos, 30 e poucos, porque tem que ser, porque já não. Já, caso, tem que ser alguém que agora pegue naquilo e leve durante pai 4 filmes.
Ok. Então vai ver, o Daniel Craig começou a fazer com 37 anos e acabou com 50-51. E nota-se uma diferença tão grande, tão grande. Pá, é verdade, o tempo passa por todos, mas uma diferença tão grande na pele dele, até no cabelo.
Claro.
Do primeiro filme, que é de 2005, Casino Royale, para o último, que é de 2018 ou 19, que é o último, No Time to Die. Epá, parece uma pessoa diferente. Mas digo uma coisa: quem me dera a mim chegar aos 50 com aquela pinta.
Epá, mas para mim o 007 tem que ser um homem maduro, não pode ser um miúdo.
Sabes que à medida
há miúdos que parecem mais maduros, ou seja, tens que arranjar ali um compromisso.
Mas por isso é que eu não sei se a ideia de colocarem uma pessoa com 25 anos, 30, não sei se.
O que eu vi é que eu estava à procura de alguém que consiga agora aguentar a saga durante algum tempo.
Também,
que não seja um Timothée Chalamet.
Eu também acho isso. É pá, porque o 007 tem que ter um gajo com charme, pinta e imaduro já e sofrido de alguma forma, sofrido pela vida.
Sim.
Pá, não sei se.
Não sei o que é que eles vão fazer, é assim, porque não se esqueçam, esse que havia com essas características, que
não. É, pois, exatamente. Não são propriamente, não é propriamente fácil encontrar o vilão, mas também não havia até o Daniel Craig e depois de repente o Daniel Craig passou só a ser um dos mais incríveis da 007 ao nível do Sean Connery. Mas pronto, vi o Daniel Craig, vi o 007, pá, consegui treinar, consegui ir ao ginásio, fiz as malas para ir de viagem e.
Fiz as malas para ir de viagem que eu vou de viagem.
E vou pôr Mebocaína intenso, não liguei agora.
E foi isto, por acaso não bem com a Mebocaína. E
pronto, e foi isto. Forte mesmo.
Passei demasiado tempo no sofá, mas estava a precisar que este fim de semana.
É muito necessário este fim de semana.
Este fim de semana eu estava assim as miúdas e esta semana vai ser dura, vai ser intensa, e no próximo fim de semana também vou estar com elas assim logo direto e de shot. Portanto, estava a pensar, isto vai saber bem, isso sou bem. E pronto, e foi.
Sabes que eu também passei boa parte do meu fim de semana no sofá? Porquê? Estava a chover.
Pois, ainda por cima.
E ainda por cima, eu estou aqui com uma espécie de torcicolo. Não foi o raio da almofada. Eu ainda não acertei com a almofada com que durmo. E então, o raio da almofada.
Eu agora fico com o Kuduro.
com a coreografia do Kuduro.
Tá, pronto. Mas
próxima vez que fores a um hotel e dormires mesmo bem, repara na marca.
Exato. Ao pé das referências que eles sabem, as notas de encomenda.
Ah, sério? Horrível, horrível. Então estou outra vez com uma dor no pescoço, que me apanha ao meio das costas e depois até fico mal disposta, porque é uma dor constante.
Stress, então, tensão ou não?
Não, é mesmo no dormir mal. Mas aproveitei, já que ele estava, e revi, ou comecei a rever, porque houve muitos episódios que eu não apanhei, porque ainda, acho que na altura, não sei se não havia canais de streaming ou eu ainda não tinha acordado para essa realidade. Sim. A série chama-se Code Black. Já ouviste falar?
Code Black?
Sim.
Acho que não.
Eu agora ando muito numa de séries médicas de serviços de urgências e esta Code Black é isso precisamente. Ou seja, é uma altura nas urgências de um hospital em que não há recursos suficientes para os casos que vão aparecendo.
Um dia é normal, uma amadora assim.
Mas olha, tem uma boa classificação no IMDb, 8/10.
É ótimo. E eles estão ali, eles chamam aquilo no lugar central, como se fosse uma praça central, ou seja, é um sítio onde acontece aqueles salvamentos que são típicos de quem não tem cão caça com gato, quem não consegue fazer uma cirurgia. Ou seja, no fundo eles só tentam que as pessoas que chegam às urgências e estão em estado crítico, que sobrevivam mais 10 minutos para chegar à cirurgia.
Consigo imaginar a tradução para essa série em português, apesar de não ter. Pode-se chamar SNS, claramente traduzindo aqui para Portugal, porque de facto é isso mesmo.
Mas é incrível essa série, é daquelas. E depois também vais conhecendo um bocadinho mais as personagens. Não é muito sobre a história de vida das personagens, mas é viciante. Então, eu só tinha visto alguns episódios e agora aquilo acho que tem 3 temporadas, então estou a rever.
Diz aqui 2015-2018.
Sim, e antes disso estava a rever Body of Proof, que é sobre uma médica legista que ajuda a resolver casos. Disney Plus, senhores, Disney Plus. Bom, e para além disso, fiz uma coisa. Para além de fazer panquecas, porque no almoço já não fazia algum tempo.
Olha, experimentei uma coisa que a Maria fez, que ela chama crepioca.
Crepioca. É tipo crepes de tapioca.
Sim, mas ela pôs tapioca com ovo.
É capaz de ser bom.
Olha, ficou mesmo bom. Experimentei e ficou bom. Sabes, aquilo é assim, é potente, é consistente.
Mas como não tinha pão, tinha que ir comprar pão. Assim, vou comprar pão, vou fazer panquecas. Pronto, fiz panquecas.
E os putos agradeceram, provavelmente, claro.
Mas a coisa mais estranha que eu fiz este fim de semana foi... vocês sabem que eu tenho o meu vestido de noiva ainda na Vinted.
Até sabemos mais. Espera aí, Elsa.
Sim. Bom, isso.
Diz.
Está na Vinted?
Está na Vinted.
Como é que se procura por ti?
Eu até tenho vergonha de dizer, mas foi o único nome que me surgiu.
Manda vir.
Scorpio Closet. Também não precisava estar a lembrar,
Elsa,
isso.
Elsa, nós guardamos.
Porque não está em teu
tudo.
Nome, que é para ser mais misterioso.
Eu tentei vários nomes, tudo e mais alguma
Scorpio
coisa.
Closet.
E então depois fui ver que nomes é que as pessoas usam na Pinterest. E pronto.
Eu sabia que este som, meses depois, ia ser usado.
Pronto, e então tenho lá o meu vestido de noiva há séculos à venda, já baixei o preço e tudo. Pronto, agora já não baixo mais. É aquele valor. E houve uma senhora que entrou em contacto comigo a dizer: olha, estou interessada, mas é um grande risco que eu gostava de experimentar. Eu, claro que sim, ainda por cima ela mora em Algés. E eu disse: então e como é que sugere que a gente faça isso? E ela disse: ah, pode ser na minha casa, se quiser também posso ir à sua, ou então num centro comercial. Disse: num centro comercial nem pensar, estava a imaginá-la.
Para provar, não dá.
Entrar nas casas de banho. Não. E então disse-lhe: então se quiser podemos ir à sua casa. E então este fim de semana eu fui até Algés. à casa de uma desconhecida que podia ser uma serial killer.
Obviamente, porque há muitas serial killers nos vestidos de noiva. Sim, sim,
sim, sim. O vestido de noiva é apenas um alibi para matar.
Desculpa, sim. Vocês não se lembram de uma série brasileira que eram as noivas de Copacabana?
Não.
Que o serial killer vestia as mulheres com vestidos de noiva e elas apareciam mortas na praia? Meninas,
mas este aqui é só a parte em que ele compra os vestidos para usar. Sim, depois, okay, ainda não é? Okay.
Conta, e então depois. Lá fui. Um casal muito simpático, vão casar daqui a um mês, portanto é o tudo ou nada. Okay. Ela experimentou o vestido, mas a senhora.
Tu entraste mesmo em casa da pessoa?
Entrei.
Ok, ok, ok.
Entrei. Conheci o marido e o filho.
Ok, e viste como é que ficou o vestido à senhora?
Não, isso de calma. Ok. Também. Vamos lá.
Ok.
Então, nós ficámos na sala, ela foi experimentar.
Pois, sozinha? Tu?
Eu, achas? És maluco? Ah,
quero saber tudo, por acaso estou curiosíssimo.
Não,
para saber
eu fui comigo, ela achas.
Okay. Eu já essas coisas sou bué descontraída, okay, tipo.
Okay. Ah, não.
Sim.
Tinha ido
eu já achei uma grande loucura e sei que uma pessoa que eu não, com quem eu não. Que, pronto, que eu não, com quem eu nunca tinha falado, mas a senhora na fotografia parecia-me boa.
Parece ah, esse critério.
Elsa, parecem sempre.
E o nome, e o nick dela na Vinta também parecia, okay, nick de boa pessoa.
E chegaste a negócio e fizeram um negócio?
Não. Porquê? Porque ela experimentou o vestido e depois percebi que ela é um bocadinho mais avantajada do que eu no peito.
Okay.
E então ela estava a dizer: my boobs, e eu então.
Era estrangeira. Era estrangeira.
Ela, sim.
É, mas okay. Pode ser só uma portuguesa que diz my boobs em vez das minhas maminhas, porque.
Okay, okay.
O marido é português.
Ok.
Ela não percebi qual era a nacionalidade, mas ela tanto falava português como falava inglês.
Mas sabes que tem boobs. Daí ninguém.
Dá-me okay. para ver.
Dá
para
ver.
Ver.
Okay.
Eu percebi logo, quando eu olhei, percebi logo que ela tinha mais boobs do que eu.
Muito bem.
E então eu disse: então se quiser, fica com o vestido, leva à costureira para a costureira perceber se consegue fazer alguma coisa com ele ou não. Se conseguir. Pronto, compra-me o vestido. Se não conseguir, pronto, depois eu venho cá buscar.
Coisas em que eu e a Elsa somos diferentes. Eu ia na boa sozinha à casa de um desconhecido de gozo,
okay.
Deixar lá o vestido.
Eu trazia-o.
Não deixava.
Ia sozinha e trazia-o. Tu deixaste lá?
Sim. Confia
nisso. Epá, há aqui uma
as
coisa.
As coisas que me fazem desconfiar. Eu não desconfio que as pessoas são assassinas. Desconfio sempre que as pessoas são fuinhas só.
Tu foste com o Miguel. Portanto, há aqui uma
sim.
coisa. Tu não,
foste
só, tu não foste sozinho e tu sabes naquela mora. Portanto,
sim.
Logo aqui coloca numa posição à pessoa.
Sim.
Pá, não é delicada, mas em sentido. Portanto, que não
se
vai desaparecer.
Se calhar um Airbnb daqui a um mês ela já mora noutro sítio.
Quando é que ficaste a buscar o vestido?
Ela ficou de dizer alguma coisa esta semana. Aguardemos. Aguardemos.
Ai, quero muito saber o desfecho desta novela.
Porquê? Achas que vou ficar sem o vestido? E dizem, não, eu confio.
Mas o lado bom, vais ficar com os teus rins. Que era o teu grande receio. Rins, só... rins, tudo bem. Sim, vestido, se calhar não.
Por favor, não façam este podcast. Nós queremos saber como é que isso correu. Mesmo que aconteça, guarda com a segunda-feira. Quando o cá estiver, quer saber o que é que aconteceu. E queremos gravar. Mas, portanto, o que ficou combinado foi: ela fica com o vestido, vai tentar levar uma costureira.
Sim, que é do outro lado da rua. Vai lá.
A costureira
está aberta hoje? Não, está fechado. Era sábado.
Ok, justo. A costureira vai fazer a avaliação para ver se dá para mexer naquilo para alargar. Vai...
Sim, nas boobs.
Nas maminhas. E depois ela dá, compra-te, não dá, devolve-te. Esta
sim.
semana. Hoje
sim.
É segunda-feira.
Hoje é segunda-feira.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Mas a pessoa tinha ar de confiável.
Tinha boobs?
Quer dizer boobs? Que eu não tenho um ar confiável?
Não.
Porque eu não tenho boobs.
Eu ainda sou assim também, ainda confio muito nas pessoas, mas Elsa às vezes, pá. Às
olha,
vezes,
a ver.
Às vezes, pá, corre tão mal, pá. Tá bem, então por favor, já sabes, sendo os próximos capítulos para a segunda-feira que vem.
Combinado. Ok? O lado B. Das manhãs da M80.